Nós estamos na página Reish Ayin Het, no parágrafo que começa Vechen Mevaer Rabbeinu Bahye Tchilah Mevaeret Inyan HaBrachot VeHatfilot Al Derech HaPshat. Só para a gente recordar que tanto nas suas tshuvot como nos Chidushim do Rashba, Rashba nos ensina que a Brachá vem da linguagem Brechá, vem da linguagem de um depósito grande, onde esse depósito ele pertence todo ele a Kadosh Baruch Hu. Só que esse depósito ele é ativado por intermédio das nossas tefilot. Quando todos nós reconhecemos de que a Kadosh Baruch Hu ele é quem pode preencher as nossas necessidades, isto automaticamente causa que a Kadosh Baruch Hu intensifique e aumente sua misericórdia com suas criaturas. Vejamos agora o que diz o Rabbeinu Bahye. Vechen mevaer Rabbeinu Bahye, tchilah mevaeret inyan habrachot vehatfilot al derech hapshat, shen o tzorech gavoa, era tzorech hediot, shen atoeret veharibui kiim elenu. Primeiro Rabbeinu Bahye diz que toda essa questão de tfilot e brachot era uma necessidade para nós, mas nada em relação a Kadosh Baruch Hu. Mas depois acrescenta o Rabbeinu Bahye, achakach mosif levaer al derech hakabalah, וברכת את השם אלוקיך, אין הברכה צורך הדיוט בלבד. כמו התורה דיסי, וחלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך, סיגניפיקה כי הברכה נועה הפנס ומנססידדית דו סרומנו אינסי, וגם אין ההודעה בלבד, היא ברכה נועה הפנס ומגרדסימנטו הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לשון תוספת וריבוי. ברכה בין דפלברה אקרסימו, היא אומנטו. מלשון וברך את לחמך ואת ממך. ומפרש ומפורש אמרו בברכות, אמר לי ישמעאל בני ברכני, כמו יסודמוס הגמרא נעות עם שיעורים מסכת ברכות, כי נמו אופורטונידדי דיסי רבי ישמעאל בן אלישע כי נענתרו להכתיר כתורת לפני ולפנים, איאס כי הקדוש ברוך הוא דיסי פראלי ברכני בני אבן סוי מאופיליו. וכן אמרו בגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יא לך לעוזרני והוא עניין הברכה, יסין תמבין נזימוס כי השם דיסי פרמשה ועושה דברי יותר מאז'ודדו, ידיזו רבנו בהיה כי סטמנטה ליגדו קונקסטון דברכה. והנה כאשר אנו מברכים לקדוש ברוך הוא, יש בזה תוספת רוח הקודש. כונונוס פזמוס ברכה, אסא ברכה את צורך גבוה, אסא תפילה את צורך גבוה, יאו אקרסימו דרוח הקודש, וברכתנו היא סיבה שהתברכו כל בריאותיו ממנו. אז נוסס ברכות, אז נוסס תפילות, סאומותיבו כתודס אסקריאטורס, סג'ו אבן סוואדס פור הקדוש ברוך הוא. אהומז מורס יוסיניו כתור השווה, סיטו אנטריורמנטי, טנטונוס חידושים דגמרה כמו נחשובות, דקי קונדונוס פזמוס תפילה, כמו סינוס despertássemos a misericórdia de Akadosh Baruch Hu sobre as pessoas, e como se nós despertássemos a fartura para que Hashem mande sobre suas criaturas. Amuvan bedivrehem, que Moshe biarnu bedivrei hinuch et inyan avodah tzorech gavoah, se Akadosh Baruch Hu kovesh kivyachol et hashpa'ato leitiv im briotav, como se Akadosh Baruch Hu hetivesi sua influência sobre as pessoas, porque vetole et kol ha'ashpa'a ba'avodah shel ha'tachtonim, e atribui ou vincula toda a sua influência por intermédio do trabalho que as pessoas aqui na terra fazem. Va'avodatenu letaken et ma'asenu ulehitpalel lefanav, se lo ne'akev et retzono le'ashpia alenu. E o nosso trabalho, diz o Rav Chaim, é nós acertarmos todas as nossas colocações, fazermos tefilá perante Hashem, para que a gente não impeça que a Kadosh Baruch Hu possa influenciar e mandar abundância às suas criaturas. Nimtza le'or advarim, shiyesh ba'avodat ha'tefilá od inyan nosaf, sha'aledei ha'bakasha ve'ahakara ve'ahodaa, tem mais um fato na tefilá, que por intermédio do pedido, do conhecimento e reconhecimento da pessoa em relação a Hashem, baseia nahnu mosifim kivyachol lakadosh baruch hu tosefet, como se nós acrescentássemos possibilidade de Hashem mandar bracha, de efsharot shel hashpa'a u bracha, להשלים את חפצו ורצונו שרוצה להיטיב עמנו. Então, usando a oportunidade para que a Deus Baruch Hu possa preencher o seu desejo, que é beneficiar todos. Lemutar de Tzayen, não há necessidade de nós frisarmos. Shekol devarim Elohim amorim klapenu, ולא כלפי עצמותו יתברך שאין לנו השגה כלל, והוא גם לא צריך את האפשרות מצלנו להטיב עם הבריות. Não é necessário acrescentar isso, mas é importante sim nós ouvirmos isso. Que tudo isso é em relação a nós, porque certeza em relação a Kadosh Baruch Hu não há nenhuma mudança, porque nós fazemos tefilá ou não fazemos tefilá. Nós não temos bichlal possibilidade de entendimento em relação a Hashem. O quanto menos se falar sobre isto, melhor é. Porque são coisas que nós não temos bichlal entendimento em relação a elas. E quando a gente estuda de que quando nós fazemos tefilá, nós damos a possibilidade para que Hashem Kiviyachol, como se fosse intensificar a bondade aqui no mundo, intensificar a abundância, todo esse critério é em relação à nossa pessoa e nunca em relação ao Ribono Shel Olam. Ela shekach gila lanu et ha'anhaga mimidotav itbarach. Nós apenas fazemos isso porque o Baruch Hu nos revelou de suas características, se o que viachol rotze betová shelanu, como se Hashem quisesse o nosso bem, e o rotze shanachnu na'azor lo lehotzi lepoal et efsharut ha'atava. E Hashem quer que viachol, como se fosse, que nós auxiliássemos ele para que ele colocasse na prática esse bem que ele quer fazer conosco. Como se katav sefer ha'chinuch, שעל זה מקבל שכר המצוות, וזהו השורש הגדול לכל אשר יעשה האדם טוב בעולם הזה, שזה שכרו מאת השם יתברך, שמשלים חפצו באשר הוא רוצה בטובתם של בריאות. יצא הקומפנסה דפסובה, כי הפסובה תפריינשנדו כביכול ודזזו דריבונו של עולם, כי קר בנפיסיאר הספסובה. זאת אומרת, כי השם אינסטיטויו, que se beneficiar as pessoas, ele virá de uma forma tal por intermédio das nossas filot. Mas não que nós acrescentássemos alguma coisa em relação a Hashem, porque não temos bichlal entendimento de que o Ribono Shel Olam ele é absoluto, ele não precisa de auxílio de ninguém, ele não precisa que alguém desperte a sua misericórdia e etc, e etc. Tudo isto é dito em relação ao nosso entendimento e que a vontade de Hashem é esta. Foi claro? A evdel ben berachot arishanot de berachot aharonot enyan avodat zorek avod. Agora, em relação à Amidá, nós temos as três primeiras berachot, temos as berachot intermediárias e temos as últimas três berachot. Vejamos agora, diz o Rav Haim, qual é a diferença entre as três primeiras berachot e as três últimas berachot. Le'el, vaad yud alef bi'anu et ha'inyan, she'ad ya'aseh adam tfilato keva el atahanunim. Que a pessoa não faça sua tfilá uma coisa fixa, uma coisa como se alguém tivesse um peso nas costas e quer se livrar dele, mas fazer da tefilá tachanunim, súplica perante Hashem. Vehilaknu bebakashot brachot ha-shmonaesre ben sheshet brachot ha-rishonot shem bakashot ishiyot al tzorchei ha-prat shebehem ha-avodah yoter kala shatfilá tiyeh al derech kol shel tachanunim. E foi dito que as seis primeiras brachot intermediárias são todas elas pedidos pessoais para a pessoa, e neste caso fica mais fácil que a pessoa suplique perante Hashem. Shekevan shekol ehad margish ad kama hu haser betzrachav ha'ishiyin, já que cada um de nós sente o quanto lhe falta nas suas necessidades particulares, como parnassá, refuá, deá, inteligência, askel, vechadome. Mas she'enken sheshet brachot aharonot תקעה בשופר, הפרטיב זה תקעה בשופר גדול לחירותינו. סרטו? שם בקשות על צורכי כלל ישראל, כסאום פידידו סוברי הקונגרגסאון די ישראל, סוברי ופובו די מפורמה ג'ראו, גאולת ישראל ובניין ירושלים והשבת השכינה. סרטו? נוס פידימוס, לקדוש ברוך הוא, הקונסטרוה ירושלים, ברוך הוא דבוב עשו השכינה, שבברכות אלו העבודה יותר קשה. Nessas brachot o nosso trabalho se torna mais difícil. É muito mais fácil pedir para Hashem me desculpe. É muito mais fácil pedir para Hashem Refaenu Hashem Venerache. É muito fácil pedir para Hashem, Barech Aleinu Hashem Elokeinu da Shana Azot Vet Kol Minei Tevu Atale Tovah. Que são pedidos particulares que nessa última pessoa pede pela Parnassá, ele sente o que ele precisa, ele pede para Hashem. Mas chega agora até cá, Be Shofar Gadol Leherutenu, Siva Shotenu Kivarishona, Tiskon Betoch Yerushalayim Irach. Tudo isto são pedidos sobre o Klal Israel e se torna muito mais difícil o nosso trabalho. Shebrachot Elu Ha'avodah Yoter Kasha, por quê? Shatfilat Yeh Bederech Tachan. É difícil que nessas brachot a tefilá seja de uma forma de tachanunim. Shetiye la'adam she'ifa amitit lir'ot b'chvod Hashem itbarach urtzono lekadesh shmo itbarach. Difícil que a pessoa tenha uma aspiração verdadeira e autêntica em ver o kavod de Hashem itbarach de novo sobre toda a terra e de uma forma mais específica sobre Yerushalayim. Omnam, kemo ken lehefech deyana madrega הגבוהה של עבודת התפילה דרך עבודה, צורך גבוה יותר קל שיהיה איזה שייכות למדרגה נשגבה זו בברכות אלו מהברכות הראשונות כיוון שבברכות הראשונות עד רבה כיוון שהוא מרגיש כמה חסר לו בצורכי אישיים כן, קשה מאוד שאדם יבקש ולך לא משום שכואב לו את חיסרון צרכיו האישיים אלא שיש בחיסרון צרכיו חילול השם בבריאה מזדיעות לולדו אז ברכות פוסטריוריס המברך השנים são brachot de pedido global sobre Kavod Hashem, Shechinah voltar para Yerushalayim. Aí sim, a pessoa toca num ponto que é tzorech gavoa. Kivyachol é o tzorech do Kavod de Hashem. O que é muito mais difícil a pessoa quando pede pedidos pessoais, que ele está pensando agora em Kiddush Hashem, ele está pensando unicamente na sua pessoa. Shekadosh Baruch Hu be'atzmo mitzta'er shu sovel mechesron ha'ashpa, como shekatuv b'Sanhedrin b'sha'a she'adam mitzta'er shechina ma lashon omeret kalani meroshi kalani mezeroi, vezehu avoda kasha meod ve'en hi madrega pshuta, shega un nivel como esse não é nivel simples. Ve'ayen b'sefer nefesh ha'chayim ulam. בברכות האחרונות שהן בקשות כלליות על צער השכינה להשבת כבודה לישראל אין הן בקשות על צרכיו הפרטיים אז ברכות דפויזי מברך השנים נו סום ברכות פסוייס מייסים סום ברכות גלובייס גלובייס סוברי השכינה סוברי הוולטה דו כבוד ישם פרא ישראל בברכות אלו יותר קל להתפלל על דרך עבודה צורך גבוה. אז ברכות הן מייס פסו בפסור. קנליזסו התפילה לצורך גבוה, לצורך כביכול וריבונו של עולם. על ידי ההתבוננות בחידול השם, שיש בבריאה כתוצאה מהיעדר וחסון כבוד שמיים, כאן הפסור הפלטי, וכונתו אגרנדי וחידול השם, נקריאסם די השם, כמו קונסקוונציה דפאוטה די כבוד השם נו מונדו. אמנם, גם בזה ודאי שהיא עבודה קשה. סרטזה כי סנטיר איסו, תמבין אהון טרבליו ארדו, אבל על כל פנים, יותר יש אפשרות שיהיה גם לאנשים פשוטים שאינם בעלי מדרגה איזה אחיזה במדרגה זו. Mesmo pessoas simples, diz o Rav Haim, é possível que as pessoas tenham pouco de ligação com esse conceito da devolução do Kvod Hashem para o mundo e de uma forma mais específica para Eretz Israel e Yerushalayim. Ve'az imit palel bebakashot elu al derech avodah, tzorech gavoa. Se a pessoa fizer a tefilah dessas brachot, desde teká, bishofar gadol leherotenu até shomeia a tefilah, como tzorech gavoah, como levando em consideração o Chilul Hashem grande que existe pela falta da presença da Shechinah sobre o Am Israel, sobre Eretz Israel, vadai chegam a tefilah shelo bebrachot elu, yu bederech avodah shel tachanonim, certeza que o trabalho no pedido dessas brachot será de uma forma não de tefilat keva, uma tefilah fixa que a pessoa quer se livrar dela e terminar, mas sim como uma súplica perante Hashem. Aqui termina então este Va'ad e vamos para o Va'ad Chaf'ale. Tfilah ve'ishtadlut. De um lado a pessoa faz tfilah e poderia eventualmente cruzar os braços e não fazer nada. E de outro lado, Berachah b'chol asher ta'ase, Hashem pede que a gente faça uma ishtadlut, um empenho. Como é que fica então entre essas duas coisas, tfilah e empenho? Tiviat Rahim Yaakov se itpalel aleha. Veremos agora quando Rahel e Men não tinha filhos e Leá e as amas já tinham filhos. Ela pede para Yaakov Avinu para que ele faça tefilá por ela e disse que se ela não tiver filhos, por que da existência dela? Vatere Rahel que lo yaleda le Yaakov. Viu Rahel que ela não teve filhos. Vatekane Rahel ba'ahotah. Não é uma inveja comum que nós seres humanos entendemos, mas sim, ela viu as qualidades em que os filhos de Rahel tinham. Sim, explica o Rashi. Vatomer el Yaakov, havali banim, ve'im ken meta anochi. Vim ain meta anochi. Disse Rachel para Yaakov Avinu, hava li banim, me dê filhos, vim ain, e se não, meta anochi. Kotev Aramban, Vardere Chapsat, Amra Rachel e Yaakov, shiten la banim. Em princípio, quem estuda as coisas assim de uma forma do Pshat, diz o Aramban, ela pediu para Yaakov, me dê filhos, o Behemet. Data lomar shit palel aleha. O que quer dizer me dê filhos? Certo? Ele não estava se privando da possibilidade natural de ter filhos com ela para ela dizer para ele me dê filhos. Certo? Se ele não tinha a cama dele na tenda de Rachel, então ela podia dizer para ele, olha, você está me ignorando, certo? Você está me encostando de lado. Me permitam dizer uma coisa importante sobre isso. Na despedida de Lavan de Yaakov, depois que Lavan correu atrás de Yaakov, hein? E acabaram se despedindo e cada um foi para o seu lado, e Vadai que a Rachel e Leá optaram ficar com Yaakov, sim, até para dar risada, né? É óbvio que é isso. Lavan faz um pedido para Yaakov. Imte'ane et benotai. Se você fazer minhas filhas sofrerem, que é privar elas da mitzvah de Ona. Certeza que Yaakov Avinu não estava privando Rachel de mitzvah de Ona. Então o que ela está dizendo para ele? Me dê filhos. A coisa natural que Yaakov Avinu podia fazer, ele estava fazendo. Então diz o Ramban, ela falou para ele o que é? Reza por mim. Prié, como disse o senhor Michal. Prié quer dizer rezar. Aval, se itpaler aleha at se iten labanim al kolpanim, que ele rezasse por ela até que Hashem desse para ela filhos. Roim bazet koach haemunah shel Rachel. Desse Ramban, explicando que ela pediu para ele me dê filhos. O que quer dizer me dê filhos? Faça tefilá. E faça tefilá até que Hashem me dê filhos. A força da emuná que tinha para Rahel. A fanficha mitzat de Baque, vamos dizer, da Akara, pela natureza dela, ela era estéril. Loia e Sharishi era bem. Não havia possibilidade que ela tivesse filhos. De Rosa, Loia e Yasha. Em nenhum momento ela desistiu. Ba'a Petrunia le Yaakov se itpalena lea. Ela veio com queixa sobre Yaakov Avinu, reze por mim. Que vanso yadá et koa hatfilá. Rachel sabia o quanto era forte
a tefilá de Yaakov.
Chegar não só de Yaakov Avinu.
Então,
e principalmente de Yaakov.
Por que ela não pediu então?
Para quem?
Para Rachel.
Ela pediu para que Yaakov rezasse para então. A gente acabou de ver no capítulo anterior que Hashem me haver tefilatam shel tzadikim. Todo o capítulo foi sobre isso. Ba betrunia le Yaakov se itfaden aleha. Kevan se yad'a et koa hatfila, shegam im alfi ateva i efshar se yela yeladim. Mesmo que de acordo com a natureza, por ela ser estéril, ela não podia ter filhos. Varies koa hatfila le shanot et tivan. Existe a possibilidade que a filá mude a natureza. Rabbeinu Bahia, que foi citado anteriormente, em Parashat Toledot, sobre Itzhak e Rivka, que os dois fizeram filá, ele escreve que filá muda a natureza. Ve'im ayin, שתמיד עצמה בצער, דהיינו, אם לא יהיה בנים, יהיה לה צער כזה עד שהיא תמות. מה קרה בחר שלו וישימתה? אלא ואתם סופרים הנדו, כסבלנות היא בהתפילו, זה לא אף מקום אמרה הנדו. ומדוע אמרה זאת? דיברה שלא כהוגן בגינתה. היא דיברה שלא כהוגן, כיוון שרצה שהפילבין, יעקב, יבין כמה חשובה התפילה עבורה. Era queria que a província entendesse o quanto para ela a tefilá é uma coisa importante e indispensável. Ve hashva ki be ahavato ota yit'ane Yaakov pir basak va efer vitpaler ad shiye la banim shelo tamud betzara. E ela entendeu. Quando ele entender Yaakov Avinu, quanto para mim a tefilá é importante, quanto o meu sofrimento é grande, ele gosta tanto de mim que ele vai jejuar, ele vai se vestir de roupa de saco e vai rezar para que eu tenha filho e não venha morrer por sofrimento. Aita surashe Yaakov itfalel aleha velo yafsik mitfilato ad sheyeh la banim. Ela intencionava que Yaakov rezasse e não parasse de rezar até que ela tivesse filhos. Vayihar af Yaakov, ficou nervoso Yaakov. שאין תפילת הצדיקים בידם שישמע ותענה על כל פנים. תנמי אמור, התפילה וסעודידה, ובעבור שדיברה דרך געגועי הנשים האוהבות להפחידו במיטתה, הרע פה. יזו רמב"ן פורקי קריפיקו שהפייה הזו, וכן אלא פעלו קונפורמי המנרה כאזמוריאליס קוסטו מופעלה, כמשק ומסנטימנטו, נכתם מוסקים תנדאיסו, נעשים נותן עוד קוזייטו, סרטו, אלא קונסיטויסאו דמוריאל, e ela queria amedrontá-la, ela queria amedrontá-lo, senão, em Ayn, meta a noite, senão eu vou morrer de sofrimento, me decata amarla. Se não vim com Eloquim, se ficou da acarota ao corpo anil, diz, a taha de Eloquim, Ani, eu estou debaixo de Hashem, eu posso te dar filhos. Ve enenu chosesh badabar, que mimena nimra api ebedem, velo mimeno. וזהו לייסר אותה ולהחלימה. והנה הצדקת ולאותה שלא תוכל להסמך על תפילת יעקב. Quando foi assim a reação de Yaakov, que é a Tahat Elohim Anochi, a ser maná, muito maná, e mestre, então ela diz, bom, então ele não, como se ele não posso me apoiar sobre a fila dele. Shavari, Padena Atzma, ela decidiu, vou rezar eu por mim mesmo. Ele chamei a Tzaka, para quem sim vai ouvi-la, que é o Ribono Shoram. Vezeu Vaishma Eleha Elohim, de Clara Barazem. E aí então Hashem ouviu ela. Por quê? Ela pediu auxílio para Yaakov. Yaakov respondeu: olha, mas quem sou eu? Eu sou Hashem, posso te dar filhos? Então ela disse: bom, não posso me apoiar sobre meu marido. Vou pedir para quem? Para quem certeza vai ouvir a filha. E aí está escrito em seguida: Ishmael era Eloquim. E ela ficou grávida. E que pida a que pedaço de Yaakov a Yaakov de braço e louca roga. Por que se incomodou Yaakov? Porque ela falou: o que quer dizer, vou morrer? Certo? שמרוב צערה התבטאה אהבה לבנים, כביכול הוא האדון על כך שיהיה לבנים, כמו שריפוסי הוא פטרן, פרקי אלפודסי דפיוס פרעיה. או, פרסמי אתן סמבורה. השם לא גוסטו דהי אסון ליעקב אבינו, כמו השם לא קר כזנתי, תניה אחר, ומהי אסון איגואל וכן אסון אסנוס אסיספוזס. כונדרס אסטון בצער, כמו סופרימנטו, נו איך הוחטו נוזי אזיר מוסדס למנהרה. Prova é que Hashem falou para Yaakov, ela procura o seu Yaakov, Kach onim et ameukot, assim se responde às pessoas sofridas. Yaakov entendeu que ela estava pedindo um pedido. Quem sou eu? Atahat Elohim Anochi? Eu sou, por um acaso, no lugar de Hashem? Aí Hashem disse para ele, Yaakov, você Yaakov Avinu? Assim se responde para uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, que evangelho Adam lhe passa ao tzaro, quando uma pessoa está com tzaro, se ela falou dessa maneira, me dê filhos, im ain meta anochi, você não pode pegar nas pontas das palavras dela, por quê? Porque ela está com sofrimento, e como a pessoa está com sofrimento, você não precisa ser minucioso com o que essa pessoa fala. Isso é muito importante, eu passei um pouco de tempo. Eu volto sobre isso no mundo. Aí Yaakov Avinu vivia com Rachel. De acordo com as coisas naturais que Hashem instituiu na sua criação, ela não teve filhos. Não é que Jacob Avinu estava separado de Rachel Imenu e ele morava em outra tenda. Ele morava com ela. As tentativas de ter filhos de uma forma natural, Jacob Avinu não foi omisso. Okay? Então, a partir deste momento, o que significa isso? Ten Havalibanim. Dentro do que um homem pode fazer com uma mulher, para que eles tenham um filho, Jacob Avinu fazia. Então, automaticamente, o Ramban, que Hirgish desta Nekudá, ele diz que o pedido dela era: faça tefilá por mim. Não é suficiente apenas que você vive comigo, mas sim, viver comigo não está dando resultado. Nós não estamos tendo filhos juntos. Você tem filhos com outras mulheres, você não tem filhos comigo. Não estou dizendo que você é omisso, mas estou te pedindo, faça tefilá. E aí o Rav Chaim entendeu disso, que a emuná de Rachel Imenu no conceito de tefilá era uma coisa grandiosa, e por isso que ela pediu para Jacob Avinu que fizesse tefilá por ela. Nós estamos agora no segundo parágrafo. Tevi'at Rachel she'Yakov yitpalel aleha como Avraham ve'Yitzhak. וכן מפרש רש"י על דברי רחל ליעקב, הבה לי בנים, הבה לי בנים, וכי כך עשה אביך לאמך והלא התפלל עליה. רש"י תמיס הגסים איזו הסוסים. רחל פלו, פלה יעקב אבינו, כי כפייזו סוף פאי, כמו סו המאי. הרי תמיד בדיוק, הרי תמיד יצחק בדיוק לקדוש ברוך הוא. יעקב השיב לרחל, התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. Respondeu Jacob Avinu para Rachel, e por um acaso eu estou no lugar de Hashem, que te privou de filhos? Nós tínhamos visto antes que Hazal não aceitaram essa resposta de Jacob. Inclusive disseram Hazal que Hashem disse para Jacob: Kach onim et ameukot. Assim se responde por uma mulher que está sofrida? Me farei chorar assim. Não me lembro exatamente, mas a irmã dela e as amas já tinham filhos. Me farei chorar assim. At omeret she'e'ese ke aba. Rashi diz que ele responde para Rachel: você está questionando que eu faça como meu pai, que rezou pela minha mãe Erifká? Ani eni ke aba. Eu não sou como meu pai. Aba lo ayu lo banim, ani yeshti banim. Mimech maná velo mimeni. Ele diz: olha, meu pai não tinha filhos. Ele tinha uma única esposa, que era Erifká. Eu tenho filhos. Se alguém privou você, se nós estamos privados de filhos juntos, é por causa de você. Reshiva lo Rachel, vatomer hine amati bilha bo eleha, vateled al birkai ve ibane gam anochi mimena. Respondeu Rachel Imenu para Yaakov: então já que é assim, você disse que o problema sou eu, o problema do meu pai era o meu pai e minha mãe. Você está respondendo que o problema agora não é seu, Yaakov Avinu, é seu, Rachel. Então ela diz: bom, está aqui minha ama, a Bilhá. Talvez, se ela tiver filhos, eu com isso vou me construir. Me farei chorar. Cheguei que neve ebanega manuchim emena. Mahugam, amra lo, ziknecha Avraham, hayu lo banim mehagar, vehagar, motnav keneget sara. Diz: olha, seu avô também teve uma situação semelhante. Ele teve filhos com Hagar e depois Sarah teve filhos. Amralo gam le Avraham ayu banim veitpalel al Sarah afapi shebeofen tivi lo haya sheach shetolid bekol zot Hagar motna betfilato. Ela respondeu para ele: seu avô também tinha filhos de Hagar, mas mesmo assim Hagar motnav keneged Sarah, ele se empenhou por intermédio da tefilá que Sarah e Menu tivesse filhos. Amar lá, ziknati, hichnisa tzarata lebeita. a mia avó, ela aceitou trazer,
como se fosse uma concorrente,
Hagar, para dentro de casa. Shivla Yaakov Abraham itpadel al Sarah rak le'ahar shechnisa et Sarata Hagar lebeita.
Yaakov respondeu para Rachel: meu avô Abraham rezou pela minha avó Sarah
depois que Sarah aceitou trazer Hagar para dentro de casa. Amralo im adavar hazeh me'akev.
Esse é um diálogo muito interessante, né? Um diálogo de nível
elevado. Quem?
Muito forte, né?
Como?
Como Yaakov falou para...
Na verdade, a gente já, e a gente viu antes que Hashem não concordou com esse tipo de... Falou para ele: Kach onim et ha-me'ukot. Assim se responde uma pessoa que está doída, que está sofrida.
Então, ela respondeu para Yaakov Avinu. Mas de qualquer forma, é interessante prestar atenção sobre o diálogo, que não é um diálogo, desculpem a expressão, pateta. Okay? Hoje as pessoas discutem de uma forma imbecil, sem nível nenhum. Sim, aqui ninguém levantou a voz, aqui ninguém gritou, aqui ninguém tentou se sobrepujar sobre o outro. Eles estão dialogando no nível onde eles estão indo até Abraham e Sarah. É um diálogo de nível, okay?
Coisa que hoje as pessoas não sabem fazer.
Amraru ima davara zeme'akev. Está dizendo então que meu avô rezou pela minha avó quando ela deixou que Hagar entrasse em casa. Se esse é o obstáculo, ineamati bilha ve'banegam anochim imena.
Vou fazer a mesma coisa.
Tá aqui bilha, eu vou me construir dela. Omna. צריך להבין מה העניין והקשר שיש בכוח התפילה לעזור רק אחרי שתכניס את צרתה לביתה. Pergunta agora é do autor do Rav Chaim Friedlander Zatzal. Qual é esse argumento de Yaakov Avinu que a tefila vai ser recebida quando você aceitar, como minha avó aceitou, que tenha uma outra mulher em casa? O mal bichlal ha'inyan hazeh shel tzara.
Eu não sei lhes explicar exatamente como que chama isso em português, mas isso é muito comum, principalmente na Gemara e na Masechet Yevamot.
Esse conceito de tzara é que uma mulher tem uma... O marido tem outras mulheres, quem? Nós estamos falando aqui de vagabundos, quem? De que pessoas... Nós estamos falando na época que a Torá permitia um homem ter algumas mulheres. Isto chamava-se em relação à mulher tzara. Uma como?
Não.
Tem épocas que não precisava de 10 anos. Eu estou tentando explicar que antes do Herem de Rabenu Gershon e antes de na Ktubá nossa dos Faradim, que está escrito Lo Issa Aheret Aleha imlo birshuta ou behaskamata, não vai poder casar com outra a não ser com licença dela. Não havia problema nenhum do homem ter algumas mulheres. Não estamos falando de gente aqui que se esconde atrás de não sei quem e tem outra mulher. Não estamos falando disso. Nós estamos falando que a mulher sabia que o homem tinha outra mulher, quem? Com o pai que do sino e tudo. Era permitido isso numa época. Mesmo assim, ela se chamava-se Tzara. Para a primeira mulher que o homem casou, as outras são Tzara. Uma desgraça para ela. Como?
Era uma infelicidade. Tinha uma companhia, a arma dela.
Cede.
Quer dizer, uma judia e outra...
Então, na época... Mas depois, quando nós entramos com a Torá, não tinha esse negócio de uma judia e uma não judia. Todas as mulheres que o homem tinha eram Yehudiot. Certo?
E os filhos tinham o mesmo estado?
Sim, são filhos desse homem. Certo? Arei a Torá. Achat ahuva ve'achat senu'a. Lo yuchal levakeret ben ahuva al benei abechor. Quer dizer, ele tem o primogênito, tem uma certa... Certo? Hoje não tem isso. Hoje, um dia eu falei sobre isso e um homem falou no meio do shiur, já chega uma. Já nem com uma a gente. Já nem com uma a gente dá conta. Exatamente. Nem com uma a gente não dá conta. Mas nós estamos tentando entender aqui. E a pergunta aqui, ela é uma pergunta latente. Jacob, ela pede para Jacobino, reza por mim. E há um diálogo de nível de filá, etc, etc. E de repente, ele diz para ela: olha, o meu avô rezou pela minha avó. Quando a minha avó Sara concordou que entrasse Hagar na casa dela, que é a Sara. Okay? Que é a dificuldade, não falando de graça,
sofrimento
para ela. Agora pergunta o Rav Chaim, não dá para fazer tefilá por ela antes dela introduzir essa mulher na casa? O que muda isso, sim? Koach tefilá ahar ha'ishtadlut ve'hachnasat ha'shfachot. Vocês perceberam que o título deste novo capítulo era Tefilá ve'ishtadlut. Tefilá, que só a Hashem que pode atender.
Esforço.
E o esforço que vem, que parte de quem? Do ser humano. Hasforno mefaresh. Vocês perceberam que aqui foram citados o Ramban, o Rashi e o Sforno. E entendam que muitos psukim da Torá, eles somente se esclarecem por intermédio de todos os mefarshim juntos. Tem Chumash com Rashi. Quem? Isso é óbvio, isso é o elementar, todo mundo tem que saber isso. Não tem como, não dá para entender a Torá sem Rashi. Mas se a pessoa quer entender os psukim da Torá de uma forma global, tem um Chumash chamado Mikraot Gdolot. Tem Rashi, o Vadai, é o primeiro. Tem Ramban, tem Ebenezra, tem Sforno. Tem Kriyakar, tem Orahaim Akadosh, muito bem. Então, se a pessoa quer ter uma tmuná, a pessoa tem que ter, quer ter uma visão. Muitas vezes o Mefaresh não dá essa visão, só ele sozinho. Então, vocês estão vendo que aqui precisou ser o auxílio do Rashi, o auxílio do Ramban, e agora nós entramos no Sforno. Hasforno Mefaresh et Inyan Asgula. שבהכנסת הצרה לביתה, שבקנאת ירח חברתי, יתעורר טבע כלי הזרע לפעולתם. היינו, זו פעולה של השתדלות. וספורנו הספריקה, כי הופעתו למוריאר קונקורדר, כי אומה אוטרה מוריאר, אינטרי אינקאסה, היא אוטומטיקמנטי, נטורלמנטי, איזיסטי אומפוקו די סיומיס, אינטרי אומה מוריאר, e outra, essa é a natureza. Isso vai despertar de que esta mulher que não teve filhos até agora os tenha. Eu fui claro?
Sim,
certo. O fato de ela introduzir uma outra mulher em casa, uma mulher de um nível inferior. ואם תמיד אמרו חזר שאישה מקנאת בצרתה, se sempre חכמים disseram que uma mulher tem inveja de uma outra mulher mesmo, no mesmo nível, כל שכן שמקנאה בשפחתה פחותה ממנה. כן, ela falou para ele, então já que é assim, tem aqui minha amá, a Bilhá, ועל ידי קנאתה בירך חברתה זה, יעורר אצלה את פלי ההולדה. Diz o Sforno, uma coisa impressionante, que essa inveja natural que ela vai ter dessa outra mulher que está sendo introduzida em casa, não importa que no caso aqui era de um nível menor, mas não dá ficar um nível menor, isso vai despertar que os órgãos genitais desta que até então era estéril, ela, esses órgãos genitais se despertem. Quem? Se tivesse um ginecologista aqui, eu não ia entender nada. Ele vai dizer, não é assim. Vai fazer inseminação, artificial?
Acontece já, um casal que nunca teve filhos, adota um filho,
muito
e a
muito bem, e a fêmea é outra. É interessante que o senhor citou isso. porque em algumas oportunidades teve casais, lógico que isso se mantém em segredo, em sigilo absoluto, que a gente auxilia eles a fazerem inseminação artificial ou in vitro, ou coisa do gênero, mas tudo isto com asbahá, com supervisão de uma pessoa religiosa que sabe a responsabilidade de que não se misturem outros óvulos com outros sêmenes e etc. E muitas vezes teve pessoas que tiveram e nos procuraram na segunda vez e nós dissemos para eles: esperem um pouco, quem sabe agora não vai precisar disso. Então saibam que não é um, não é dois e não é três. Depois eles vêm e perguntam: o que, como você sabia? Eu falei: não, não é questão de saber. É uma questão normal que antigamente havia uma pressão sobre o casal, e quando eles têm um filho, essa pressão ela diminui e ela cai. E é o mesmo raciocínio aqui, mas camuvar bem mais profundo. Omnam, esse esforço, diz o Rav Chaim, de acordo com a natureza, isso aqui não valeria. Kevan Rahel aita akara betiv'a. Rahel imenu, naturalmente ela era estéril. Então, o Sforno Mehadesh, uma coisa impressionante, que o fato de ela trazer uma outra mulher, Sara Lebeita, ela trazer uma outra mulher, e é comum, mesmo no nível de uma mulher como Rahel imenu, estar neste nível, dela ter um pouco de inveja da outra mulher, isso vai fazer que os órgãos genitais de Rahel, que estavam adormecidos pelo fato que naturalmente ela era estéril, esses órgãos genitais possam a se despertar para a produção. Eu fui claro? É impressionante esse esforço. ואבל ביחן מצד חובת ההשתדלות צריך לעשות ההשתדלות כלשהי. É verdade que naturalmente que isso vai mudar, mas existe o conceito que fora de filá já tem que ter fazer השתדלות. ורק אחרי שיעקב הכניס את צרתה לתוך ביתה אז התפלל עליה כאברהם אבינו. O diálogo que houve entre Yaakov e Rahel foi um diálogo de nível, de pessoas que foram até Abraham e até Sarah. Como disse de novo, não discutiram, não levantaram a voz, não quis alguém sobrepujar um sobre o outro, sobrepor sobre o outro. Eles tiveram um diálogo de uma ramá elevada. E nesse diálogo, Yaakov Avinu deixa a entender: olha, você está com Taaná que eu não rezo por você como rezou meu pai e como rezou meu avô. Vamos só para o avô agora, que é o que nos interessa. Ele falou para ela: meu avô rezou pela minha avó quando a minha avó trouxe Hagar para a casa dela. O Lashon era ויבנה גם אנוכי אמרה לו זקנך אברהם היה לו בנים מהגר והגר מותניו כנגד שרה. Mesmo assim ele se imbuiu de tefilá em relação a Sara. Aí ele respondeu para ela: mas quando isso? Depois que Sara concordou que Hagar. Nós temos que encerrar aqui porque nós temos a satisfação. Como? Boa pergunta. Então, beijo da noite para você.
Muito obrigado.
Página Redatayara. Nós ontem tocamos um assunto extremamente delicado, mas de uma perspicácia extraordinária. Houve um diálogo de um nível elevadíssimo entre Yaakov e Rahel. Rachel diz para Jacob me dê filhos. Ramban explica que ela pede para ele rezar que ela tivesse filhos. E eles falaram e chegaram até Abraham e Sara. Jacob em algum momento diz, depois que Rachel falou para ele que Abraham rezou por Sara, ele diz para ela, mas Abraham rezou por Sara quando Sara trouxe Hagar para casa. Então ela falou, se esse é o problema, está aqui a minha ama Bilhá. E toda a questão é, o que muda esse conceito de Tfilá, que Abraham rezou por Sara só quando depois que ela introduziu Hagar para a casa dela, e agora responde a mesma coisa Yaakov para Rachel. Antes de respondermos isso, era muito importante que a gente estivesse atento sobre o fato que Yaakov responde para Rachel exatamente o que fez o meu avô. Quer dizer que nós somos ordenados a seguir este mesmo caminho, o que fizeram os nossos avós. Não é uma coisa meramente filosófica que ele diz para ela, meu avô Abraham rezou pela minha avó Sara quando ela introduziu a Hagar para casa. Ele diz, olha, eu tenho que seguir o mesmo caminho. O nosso Hinuch chama-se Hinuch Bederech Israel Saba. O nosso Hinuch chama-se educação no caminho dos avô. Assim chama-se o Hinuch autêntico. Hinuch Israel Saba. Então, quando ele diz para ela, meu avô rezou pela minha avó só depois que ela trouxe a Hagar, isso não é chantagem, isso não é... Não, isso aí é conduta, isso é princípio. Se Abraham fez isso, é sinal que isso é o correto. Isso que muitas vezes não está bem. Nossa situação é esta porque nós não entendemos que existe a necessidade de seguirmos o que os grandes homens da nossa história nos ensinaram. E quando a gente desvia um milímetro disto, nós pagamos por isto caro. E muitas vezes muito caro. Muito bem. Por que a Tfilá depende, então, de trazer a ama para casa? Assim chama em português. Os fornos, em muitas oportunidades, ele nos surpreende. E nos surpreende de uma forma extraordinária. Ele diz que, apesar que Rachel era estéril, a partir do momento que entra uma ama em casa, que seria no caso a Bilhá, isto cria para qualquer mulher um certo ciúme, e este ciúme desperta que os órgãos genitais que estavam adormecidos, ou não sei qualquer outra palavra que podem me ajudar, inativos, é para mim hoje. Os órgãos genitais que estavam inativos passem a ser ativos. Davi perguntou ontem, no fim do shiur, eu não respondi para ele porque Benete não tinha resposta naquele momento. Mas depois eu comecei a pensar sobre isso. Ele perguntou para que precisava da Bilhá, já não chegava a Leá. Maior concorrente do que Leá para Rachel. Eu não sei se minha resposta está certa ou não. A pergunta é uma pergunta. Cabifel, sim. Eu respondi para ele, depois que nós saímos do Shiur, que Leá não era Tzara.
Lógico, ela era a Ua, a Ua, a segunda, a Ua, a mulher.
Não, espera, espera, espera um pouquinho, só. Não bem. Chachamim chamam a outra mulher para a primeira mulher Tzara. A desgraça dela. A dificuldade dela. Como Hagar era para Sará, mas Leá não era Sará de Rahel. Sabem por quê? Não, nosso prosa disse. Hã? Não. Era para Rahel casar antes. Todas as perguntas, elas se intensificam nisto. Mas escutem o que eu vou lhes dizer. Se for verdade, é uma coisa impressionante. Eu não tenho certeza que é verdade. A partir do momento que Rahel entregou o simanim para Leá, uhum, e não quis que Leá passasse vergonha na primeira noite de núpcias, é sinal que Rahel limpou totalmente o coração em relação a Leá, e ela não era concorrente dela, ela não tinha ciúmes dela.
Perfeitamente. Senão não falava nada.
Deu para entender? Perfeito. Na hora... Eu não tinha resposta. Mas depois de alguns minutos, terminou o shiur, eu tive tempo de pensar enquanto o Rav Kada estava falando, e Hashem nos iluminou com essa resposta, e esperamos que ela seja verdadeira. Nós estamos na página Reish Pei Alef, o parágrafo último desta página. Mevuar Bazei Yesod Gadol Ba'avodat HaTfilah, depois que o Rav Kada trouxe os fornos, ele diz que está esclarecido aqui uma base fundamental na Tfilá. Eu já li esse pedaço ontem?
Acho que não.
Se me levar a abordar a Tfilá, fora o que a pessoa tem que fazer Tfilá, e a Tfilá é imprescindível para que as coisas deem certo, é necessário que a pessoa também tenha um certo empenho. O Cristo ia voar lehalar lehegam de vreas forma. Ele fora a areia estatut e estirar a Tfilá. E a priori, se a gente for pensar, a istadlut, o empenho nosso, é contrário a tfilá. Tfilá, você entrega na mão de Hashem. O que você está tendo iniciativa? Você já fez tfilá. Você não acredita em Hashem? Se betfilá, Adam poner Hashem itbarach, se yazor lo, yoshia auto. Vido a istadlut, e peaulá mitzada Adam, supo ego ose. Justamente o que eu lhes expliquei. Tfilá, a pessoa entrega na mão de Hashem. Istadlut é a pessoa, então, a priori, parece ser contraditório. E aqui nós estamos esclarecendo, diz Rav Chaim, que não há nenhuma contradição entre Tfilá e Istadlut, mas sim os dois estão vinculados um ao outro. E essa foi a resposta de Yaakov para Rahel. E Rahel pediu para ele fazer Tfilá. Omnam zekeni Abraham. Hagar motna bitfilato avul Sara, aber ze haya rak aharei she Sara asta et hashtadlut hativit shehiknisa Sara ledeita. Yaakov respondeu para Rahel, é verdade que meu avô rezou pela minha avó, mas isso foi depois que minha avó fez o que ela tinha que fazer, a hashtadlut dela, que trazer a Hagar. Veyesh la ma lekanot beerech haverdad, e aí nós entramos no forno, que automaticamente há o ciúme. E esses órgãos genitais femininos estavam adormecidos, estavam inativos. E depois, e aí eles passam a ser ativos. Todo o tempo que Rahel não fez o empenho dela, ele não pode vir e ela não pode se queixar para Yaakov, por que você não está rezando por mim? E agora a continuação é fenomenal. Nós sabemos que Reuven saiu no dia de Ktzir Hitim, no dia que era o dia da colheita, e encontrou no campo do Daim. Do Daim, Rashi escreve jasmim. Sim? Talvez seja o jasmim que nós conhecemos ou não seja, mas de qualquer forma é uma flor. יסוד זה מבואר בהמשך במסע ומתן בין רחל ולאה בעניין הדודאים. Esse conceito de estadlut, mesmo com tfilá, é esclarecido num diálogo que houve entre Rahel e Leá. Katava Sforno, והודיעה שביות כוונת האימהות רצויה לפני האל יתברך בהשתדלותם בהכנסת הצרות בעניין הדודאים. Jesus falou, sabe-se que a intenção das nossas matriarcas, assim se chama, ela é aceita por Hashem, por elas terem se empenhado e terem dado possibilidade que as amas entrassem nas casas delas, certo? Uma forma de dizer, cada um tinha sua tenda, sim? E também a questão dos Dudaim, Nishmeat filatam alze. Jesus forno, por causa disso, a fila delas foi ouvida. Kira uila tzadik, she yaase haishtadut hativi, asher haefshar etzlo lehazik hetzo. São as palavras do forno. Que é correto que o tzadik tenha o empenho natural possível para poder conseguir o necessário. Vem zê, yispaler she yaasik atachid. Mas junto com isso, é necessário que ele reze para que a Kodoroku conclua isso da melhor forma. Que Omran Zan Shakador Baruku mit Avele Filatam Shel Tzadikim. E aí o Sforno apresenta: por que que precisa de Filá? Porque Hashem anseia Filá dos Tzadikim. Me presta um pouco mais para esse 5 minutos. Omnam Ikar Hamit Avehu Inyan Hatfilá. אבל מבואר בזה שכוח התפילה יכול לעזור רק אחרי שאדם עשה מצידו את ההשתדלות הטבעית. דיזו ורב חיים, נוס אפרנדמוס אקי, נוס אפרנדמוס וספורנו, כי התפילה אל הפודינוס אזודר, דפויס כפסוע, פייס וכיכה ויעלי במפורמה נטורל, כי ההשתדלות. כמו בעניין רחל ולאה, שעשו השתדלות על ידי הכנסת הצרות ועל ידי הדודאים. שוסטו כמו ספורנו פלו, que Rahel introduziu a Bilhá, a Deá introduziu a Zipá, e ainda... Pois não?
Aqui que é interessante, que justamente depois que Leá teve os 4 filhos e parou de engravidar, ela também pegou a Zipá pelo mesmo motivo que a Rahel. E aqui ela teve... Né?
Mas não era o primeiro caso.
Sim, mas ela teve, mas ela parou de engravidar.
Mas ela parou. É o mesmo, o raciocínio, ele é o mesmo. Muito bonito. E a observação dele também é interessante, mas muito bem. Está escrito na Torá, em Parashat Vayetzeh, o seguinte: Vayedech Reuven bimei kitsir hitim. Reuven saiu no campo quando era época da colheita. Aqui tem o Rashi também impressionante. Lehagid, Shifham Shel Shvatim, o louvor dos nossos, né, das nossas tribos, quer dizer, Reuven, Shimon, Levi, Yudá, etc. She'et HaKatsir Hayah, era a época de quê? Da colheita. Velo Pashat Yadó Bagueze Lehavi Hitim Beseorim. Ele não pegou trigo e cevada. Ela davar HaHefker Shem Adam Makfitko. O que ele pegou? Ele pegou uma coisa que ninguém se incomoda. Hefker. Uma coisa que ninguém se incomoda. O que era? Dudaim. Diz o Rashi, Belashon Ishmael Yasmin. O que é Dudaim, Yasmin? Vai entrar Dudaim Bassadeh.
A palavra Dudaim vem de quê? Modet?
Não. Não ia ler. Vai entrar Dudaim Bassadeh. Vai haver otam el lea imo. Para quem ele trouxe os Dudaim? Não para ti, a Rahel. Para a mãe, Leá. Vatome Rahel e Leá, teni nali me Dudaim benem. Me dê dos Dudaim do seu filho. Antes que eu prossiga, eu quero lhes dizer uma coisa muito importante. Para Baron Kotler, fora de ter sido, depois da Segunda Guerra Mundial, um dos homens que resgatou a nossa Torá e conseguiu uma façanha extraordinária de criar um mundo de Torá nos Estados Unidos, onde todo mundo achava que ele era louco, que nesse lugar era impossível criar Torá, e hoje o maior centro mundial de Torá é Leico, que é do Rav Aaron Kotler. Mas o Rav Aaron Kotler, fora isso, ele era um grande Talmid Chacham. Ele deixou obras muito importantes. Ele deixou dois livros de Sherot Tshuvot, Mishnat Rabbi Aharon, e deixou três volumes sobre a Torá e etc., chamada também Mishnat Rabbi Aharon, e deixou um livro sobre Nevi'im Uktuvim. Mas deixou talvez uma das coisas impressionantes, uma brochura, que é a indicação de como se deve estudar Tanakh. E ele explica várias passagens, que a pessoa lê elas no Pasuk, ela vai pensar que aqui está se tratando de pessoas comuns, e a pessoa se diz, bom, então eu e ele somos o quê? Iguais, certo? E o Rav Aaron Kotler fez um trabalho nessa brochura, era muito pequena, mas ela tem um conteúdo. Para mim, levou dias e dias para poder estudar essa brochura, que talvez venha 10 páginas. Mas ela tem esclarecimentos fundamentais de como os grandes homens da nossa história, nós não podemos ler a história deles como se a gente estivesse interpretando alguma coisa igual a nós. E esse é um dos psukim. Vatomer lá, responde Leá para Rahel. Amaav, kachtech et ishi, velakachat gam et dudae beni. Não chega que você pegou meu marido, você quer pegar também as flores que meu filho trouxe? Quem estuda isso assim, como eu traduzi agora literalmente, infelizmente, não sabe estudar Tanakh. Eu vou explicar. Vatomer Rahel, Lachen ishkav imach halayla tachat dudae benech. Kiki Rahel diz, quem pediu para quem? Rahel pediu para Leá. Leá diz para ela, não chega que você pegou o meu marido, agora você também quer pegar as flores do meu filho? Disse Rahel, então já que é assim, esta noite, esse tzadik deveria morar na minha tenda, estou falando de Lashon Nekiah, sim? Então, ele, por causa das flores, então ele que durma na sua tenda. Vayavo Yaakov minasade. Yaakov veio do campo à noite. Ba'erev. Vatetze Leá likrato. Saiu Leá ao encontro dele. Vatomer. Elai tavo. Essa noite você vai para a minha tenda. O que que é? Quem era Leá? O que que ela queria? O que que ela queria? Filhos para quê? Porque elas sabiam que elas estavam construindo o quê? As 10 tribos de Am Israel. Não é?
12.
Não é que ela queria o Yaakov homem. Ela queria o Yaakov tzadik para que ela tivesse mais um filho que construísse a casa de Israel. Entenderam?
Tudo impressionante.
Daqui a pouco vou dar um exemplo impressionante. Kisachor sechartiha bedudae benim. E eu tenho esse privilégio porque eu, por intermédio dos Dudaim, que é Estadlúcius, como falou, está escrito na Torá, Vaishma Elohim Elea. Mas é Vaishma Elohim Elea. É sinal que o quê? Que Elea aqui está fazendo a coisa
correta.
Vatahar vateret de Yaakov ben Hamishi. Nasceu o quê? E meus amigos, quem era o filho? Vocês lembram? Vatomer Leá. Natan Elohim Sechari, asher natati shifhati leishi, vatikra shemo Issachar. Issachar é o símbolo da Torá. Quem precisa sair? Por favor, que saia, não quero atrapalhar o outro senhor, mas eu quero completar esse raciocínio com uma coisa muito semelhante. Eu já lhe disse isso uma vez, em Rosh Hashanah, eu acho. Porque a Haftarah de Rosh Hashanah é do tipo Padel Hanava Tomar, Alá Subiu Hashem, etc. Haná era a mãe de Shmuel. Shmuel foi um homem comparado a Moshe e a Aharon. E Haná viveu numa época de transição do nosso povo, aonde estava terminando a época dos Shofetim e estava entrando a época dos Nevi'im. E o Sefer Shofetim, que é o segundo Sefer do Navi, termina dizendo Ish Hayashar Be'enav Ya'aseh, que não tinha mais juízes e cada um fazia o que bem entende. Isto é o pior que pode existir no Am Israel. Que cada um faz o que quer. Vocês podem imaginar que anarquia é quando cada um faz o que quer. E Haná pediu o filho para Hashem. Por que ela pediu o filho para Hashem? Porque ela não tinha filhos. Ela pediu o filho para Hashem porque ela queria que nascesse um homem que não mais desse possibilidade que essa situação de Ish Yashar Be'enav Ya'aseh continuasse em Am Israel. E quando ela foi até o Elia Kohen, como? Situação de que cada um fazia o que queria e não tinha uma liderança. Isso é o pior que pode ter em Am Israel. Haná viu essa situação. Ela disse: cadê o Kavod de Hashem? Cadê o esplendor de Hashem e o esplendor do povo? Que cada um faz o que quer. Que anarquia é essa? Então ela pediu um filho que tivesse a estatura de Moshe e Aharon. Porque só um homem como este iria conseguir brecar essa situação de Isha Yashar Be'enav Ya'aseh. E eis que Hashem ouviu ela. Ouviu ela porque ela pediu, ela fez um pedido de Hashem Shammai. E quando ela foi falar com Eli, e Eli pensou, quando ela estava movimentando os lábios, que ela era Shikorah, que ela era... E não só isso. Só para a gente terminar assim, só desculpa aí, estou tirando um pouco do shiur que vem. Teve um momento que Shmuel, que era uma pessoa brilhante, eu não sei se sem querer, mas não importa como foi, ele disse uma halakha onde naquele momento ele não podia falar essa halakha. Porque naquele momento quem decidia a halakha era Elia Kohen. Apesar que ele tinha razão na halakha que ele disse. E ele determinou sobre ele mitá, morte. Porque a moré ora'a bifne rabo hayav mitá. E aí foi de novo Haná dizer: bom, você me deu um filho, agora o senhor vai. Talvez você tenha até razão, mas eu sou uma coitada, eu vou ficar sem o filho. Aí ele falou para ela: eu vou rezar para Hashem, e Hashem vai te dar um melhor do que esse. Ela falou para ele: ela na'ar hazehit palalti. Eu não quero outro, eu quero esse. Ele se sensibilizou, perdoou Shmuel, e eis que Amistel teve um homem brilhante como Shmuel. E eu mostro para vocês agora também, então, como que precisa estudar o Tanakh. Quem lê acha que Haná, coitada, ela não tinha filhos, então por isso ela chorava e ela também tinha uma tzará, e não só isso. A tzará, bom que o senhor citou, que era Peniná, está escrito na Torá que ela amolava ela.
Mas
a explicação que ela amolava ela, Lechem Shamayim também, para ela rezar, para fustigar ela, para dizer: bom, então você não tem filhos, olha quantos eu tenho, para ela se despertar. E é o mesmo raciocínio. Sim, sim, totalmente consciente. Por isso que eu disse, Davi, que é muito importante quando a gente estuda o Tanakh, nós não podemos estudar o Tanakh
conforme a gente vê,
olhando, não só como a gente vê, olhando como se fôssemos nós. São outras pessoas. Tem que tirar os óculos, muito bem, mudar. São outras pessoas. No coletivo, deixa-me chamar em Shmuel tinha falado halakha na frente de Eli. Na frente não significa na frente dele.
Muito obrigado, pessoal.